Então, nós iríamos começar esta audição para já para dar as boas-vindas uma vez mais aqui ao Conselho Nacional de Indústria de Golfo. Esta subcomissão tem na sua tradição e trabalho parlamentar ter com determinadas entidades representativas de setores do turismo ou de subsetores do turismo, portanto, encontros regulares para fazermos um pouco, enfim, o ponto de situação. Neste momento é evidente que a crise económica e financeira também seguramente se fará sentir os seus efeitos na atividade do Golfo e, portanto, nós gostávamos, para já, que nos pusessem, digamos, o que é que vos preocupa mais neste momento, se há alguma situação que eventualmente possa passar pela Assembleia da República e aonde a presença ou participação dos deputados possa ser também importante ou útil para a vossa atividade, e pronto, e fazer uma resenha também, em termos numéricos, em termos de qualidade, como é que o setor do Golfo neste momento está a desempenhar em comparação com um histórico de há poucos anos esta parte, que era sempre crescente. E, portanto, gostávamos de saber se neste momento as coisas estão estabilizadas, estão em grande decréscimo, ou se, como é que perspectivam que eventualmente poderá ser o evoluir da situação e que medidas eventualmente é que poderão ser tomadas que possam ajudar, portanto, a vossa atividade. Portanto, temos aqui, estamos à espera do presidente do CNIG, mas temos aqui dois elementos da direção, o Sr. Chris Tilwell e o Sr. Está a chegar. O Sr. José Matias, não, engenheiro Vítor Freire de Campos. Muito bem.
Portanto, são pagas por turistas, portanto, é uma indústria completamente diferente do que falamos do resto do país. Lisboa já está a começar a acompanhar isto, porque já há campos comerciais na zona de Lisboa. Está o Turismo Portugal e o Governo estão a ajudar muito com a colaboração em arranjar voos, porque se não houver voos diretos, eles não vêm, portanto, o turista pode vir, mas se tiver que mudar de avião num destino, já não é tão fácil, especialmente ter que transportar táxis de Golfo, que é muito mais complicado. O que é que temos neste momento? Portanto, nós, em termos da promoção que temos para o Algarve, é feita através da região de turismo e a subdelegação da ATA, portanto, um público ou privado, em que para cada euro que os privados metem, a região de turismo do Algarve mete mais um euro e o Governo de Turismo de Portugal mete mais quatro. Eu estou a falar do Algarve, o Vítor depois fala do resto do país, porque eu estou mais ambientado ao Algarve. Portanto, há uma quebra entre 20% a 25% nas voltas de Golfo já este ano. O Diogo é que é o Presidente. Só para saber, estamos aqui a começar com o Algarve, que é para dar o que é o Algarve, e depois, Vítor, agora podes pegar, estamos a dar o número de voltas de Golfo e com a ATA e com a região de turismo. Portanto, queres continuar?
Os números gerais do Golfo, o ano passado, foram aproximadamente 1.500.000 voltas, das quais 1.000.000 estão no Algarve. Nos últimos 10 anos o Algarve tem crescido de uma forma sustentável, como alguns dos presentes sabem, e pela primeira vez sentimos um ligeiro decréscimo no último mês do ano passado e um grande decréscimo a partir do início deste ano. Portanto, em janeiro sentimos um decréscimo de cerca de 10% no número de voltas e 20% em fevereiro. Esta tendência é tanto mais grave, tanto que quando diminui o número de voltas em 10%, normalmente isto reflete-se no dobro do valor de quebra das receitas, isto é, o que baixou 20% em número de número de voltas deve ter baixado basicamente em 40% em receitas de golfe, o que para o mercado consolidado é verdadeiramente preocupante. Portanto, esta é a situação. Importa, em termos de golfe nacional, de referir que o Algarve, representando 2/3 do total, tem um mercado completamente diferente do mercado do resto do país. Enquanto todos os campos de golfe no Algarve tradicionalmente são negócios rentáveis, todos os campos de golfe no resto do país são negócios não rentáveis. Ou seja, dos 75 campos de golfe ou 72 campos de golfe existem no país, metade estão no Algarve, portanto, em princípio, ganham dinheiro, e a outra metade, em princípio, perde dinheiro. Portanto, são dois negócios, apesar de ser o mesmo negócio, são completamente diferentes. E, portanto, isto dá um pouco a explicação das diferenças que tem havido no que é um campo de golfe no norte do país, no centro, em Lisboa, face ao Algarve. O Algarve é para estrangeiros, em Lisboa, Porto, e isso é normalmente para membros portugueses. Portanto, temos as duas realidades totalmente distintas e com importâncias completamente distintas, nomeadamente em termos da balança de pagamentos.
Já agora, portanto, repetia um pouco aquilo que disse no início. Sim, senhor, portanto, é o seguinte. Nós estávamos interessados, portanto, obviamente, em saber qual era a dimensão, enfim, da crise, da consequência da crise na vossa atividade, mas também qual é a perspectiva e que medidas é que poderão ser tomadas para tentar, portanto, minorar isso. Um aspecto que poderá interessar aqui os nossos deputados. Eu já agora também aproveitava para apresentar deste lado, portanto, temos o Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada, portanto, Hortense Martins, do Partido Socialista, e a Sra. Deputada Fátima Pimenta, também do Partido Socialista, e o Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP. Não é possível estarmos muito mais, porque há reuniões em simultâneo a decorrer. Portanto, a nossa subcomissão tem 12 elementos, mas de facto não é possível neste momento estarem aqui todos. Em todo o caso, portanto, depois das vossas exposição, haverá um período de perguntas da nossa parte para tentarmos aprofundar um pouco mais, mas sobretudo também qual é a vossa perspectiva, portanto, se é que é possível antecipar quando é que a crise poderá chegar ao fim no Golfe e quando é que poderá e quais são as medidas que neste momento se poderiam ajustar e em que medida é que o poder público poderá fazer alguma coisa. Mas, portanto, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa neste momento.
Só um pequeno acrescento, depois os meus colegas dirão também de sua justiça. Nós acabámos de vir, tivemos há uma hora e meia com o secretário de Estado do Turismo, todo na Trindade. O que o turismo tem feito, a Secretaria de Estado, nomeadamente, tem sido tentar fazer uma aproximação grande aos principais mercados emissores, nomeadamente não só a nível das companhias aéreas, como também a nível dos tour operadores. O mercado de golfe é um mercado que depende muito do mercado britânico. O mercado britânico, como sabem, não só está em crise, como a agravar essa crise teve uma desvalorização de 30% da sua moeda, e portanto isto foi um efeito duplamente negativo para o mercado, sobretudo o mercado comercial na zona de Lisboa e na zona de Algarve. Algumas políticas que nos foram apresentadas têm sido tentar negociar com as companhias low cost um incentivo a que se continue a deslocar para o nosso país, nomeadamente para Lisboa e para Faro, dando alguns subsídios para compensar a perda de passageiros, por um lado, e por outro lado pagarem alguns tour operadores a preparação de pacotes especiais para atrair os clientes para Portugal, que em alguns mercados tem resultado. Pode ser equacionado se deveriam reorientar para outros mercados. Nós entendemos que estar a reorientar com decisão assim um pouco ad hoc não faz muito sentido, porque nós temos tradicionalmente nos últimos 10 anos ou 20 anos em Portugal uma tendência do turista britânico indo para Portugal, do holandês e do alemão, e não de um dia para o outro se vai conseguir buscar cliente russo, cliente da Europa do Leste, etc. E, portanto, nós estamos de acordo, pelo menos estou pessoalmente de acordo com a estratégia ter sido definida pela Secretaria de Estado, se me pergunta o que eu acho em relação à duração da crise, eu acho que esta vai depender, a crise do Golfo vai depender sobretudo de uma crise, da resolução da crise no mercado, ou da diminuição da crise no mercado britânico acima de tudo, porque eles representam, eu diria, provavelmente 70% do mercado de emissor de Golfo, e antes dessa crise de confiança ser resolvida não vai melhorar a situação. Mas, meus colegas...
Basicamente é isso, para o Algarve, basicamente é isso. É um fenómeno novo, portanto, não só no Golfo, mas como turismo residencial, temos tido um crescente preocupante da criminalidade. Isso tem sido muito preocupante e ainda ontem, a primeira vez que nós sabemos, que um campo de golfe foi assaltado às 9 da manhã com armas de fogo. Portanto, 3 indivíduos entraram às 9 da manhã, foi no Pinhal. Pinhal foi um dos meus. No Pinhal, Vila Moura. Portanto, às 9 da manhã entraram, não foi a caixa, iam diretamente, queriam saber do dinheiro que estava no cofre, por causa que era ao fim de semana, portanto já tinham pré-informação do que se passava, inclusive com seguranças, não valeu de nada. Felizmente, não, portanto, ninguém lhes fez frente, provavelmente porque senão se houvesse tiros era muito pior para a indústria turística. Porque a imprensa já pegou naquilo e tivemos que fazer um comunicado para dizer que já eram clientes que tinham sido assaltados no campo de golfe. Portanto, temos preocupação de, e eu falo por Vila Moura, que é a quantidade de assaltos está a subir de mês para mês e com a quantidade de segurança que lá há. O Diogo pode falar para Val Lobo, que também tem a segurança, portanto, é uma das preocupações. Em termos de trazer pessoas, é uma questão de ir aos nossos mercados, ter os voos para o Reino Unido. O problema não é voos, que há muitos voos, o problema é a crise económica. Escandinávia, precisávamos de mais voos diretos, low cost, que é o que ajuda. O mercado alemão está a começar a olhar para Portugal outra vez, tanto que este ano, como o ano passado, o Algarve foi considerado o destino europeu de golfe pelo o Golf Magazine da Alemanha na feira de Colónia. Portanto, estamos a trabalhar nesse sentido, mas é preciso mais ajuda para isso. Todos nós estamos conscientes que é preciso fazer mais. Há uma crise grande, sabemos disso, mas o dinheiro não desapareceu, as pessoas vão querer começar a ir de férias outra vez. Eu acho que é só uma questão de tempo das pessoas começarem a chatear de ficar em casa, porque há muitas pessoas que não saem de casa porque já têm psicologicamente enfiados na cabeça que não podem gastar o dinheiro. Portanto, qual é a volta que nós podemos dar? É a promoção, é continuar a fazer a promoção e, acima de tudo, demonstrarmos o país que temos, que é um país seguro, com boa alimentação, com bom tempo e que as pessoas possam vir cá. E, portanto, um dos grandes pontos favoráveis de Portugal é o cliente que volta, portanto, é o retorno. O cliente repetitivo.
Eu gostava de completar a informação focando mais a região de Lisboa, que de facto, como foi referido até aqui, tem sido sobretudo o Golfo de Lisboa usado por nacionais, por residentes, melhor dizendo, mas que o número de campos existentes está sobretudo a partir de agora virado também para o turismo e a grande maioria dos campos da região de Lisboa tem uma componente turística forte. E temos sentido a quebra, sobretudo no mercado nórdico e alemão. O mercado inglês está mais, de facto, mais virado para o Algarve tradicionalmente, e o mercado nórdico mais na região de Lisboa, e tem sentido imenso a quebra desses mercados. Uma das coisas que nos preocupa é a promoção. Temos falando diretamente ao ponto institucional que nos preocupa, é a forma como está organizada a promoção. Pareceu-nos muito correta a concentração das regiões de turismo em 5 regiões, mas neste momento esse objetivo está um bocado comprometido com a proliferação de sub-regiões, de mini-regiões. Na região de Lisboa e Vale do Tejo, por exemplo, que já existem, para além da região propriamente dita, lá dentro, Leiria Fátima, o Oeste, o Estoril. Portanto, isto vai comprometer o esforço de promoção. Temos a sensação de que deveria haver uma concentração de esforços em em duas marcas de Golf. Portugal só tem dimensão para duas marcas, que é o Algarve e Lisboa. Estarmos a subdividir o esforço de promoção com marcas dispersas só vai comprometer e tornar menos rentável o que se vai gastar nesse esforço. Portanto, o nosso apelo aí é para se redisciplinar a operação de promoção apoiada pelo Governo em esforços bastante concentrados em marcas e origens e mercados de origem bem decididos também.
Vamos então passar aqui para as perguntas. Ah, pode? Quer falar já? Se a sua deputada Hortense Martins não se importar. Pronto, então. Então, com a anuência da sua deputada, faz favor de formular as suas perguntas.
Mas há um benefício global da hotelaria associada. Estou a pensar, quando diziam Algarve comparado com o resto do país, estou a pensar, por exemplo, na Zona Oeste, onde isso será mais possível ou mais provável. Em segundo lugar, uma velha discussão e uma velha questão, na vossa opinião, o número de campos que temos é suficiente? É possível crescer? Não é possível crescer? Temos campos a mais? Não temos campos a mais? São duas questões muito diretas sobre as quais gostaria de ouvir a vossa opinião. E o número de campos independentemente da crise, não é? Porque já a partir do princípio que ela vai ser superada, não é?
Tem para ouvir a resposta ou... Eu estou a perguntar depois das questões ou quer já ouvir a resposta para se ir embora? Então, o Sr. Deputado Hortense Martins formula já as suas perguntas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar, portanto, os dirigentes do PNIC e, portanto, e a alocução que fizeram no sentido de explicar, digamos, a atividade dentro deste âmbito das audições que nós estamos e que regularmente a Subcomissão de Turismo tem feito no seu calendário e no seu plano de atividades. Eu, pronto, como se sabe, o Golfo em Portugal tem assumido, digamos, um papel cada vez mais preponderante e isso, na nossa opinião, é, sem dúvida, benéfico. E prende-se até também com uma outra questão que há pouco, penso que foi o engenheiro Vítor Ferreira de Campos, fez alusão na forma como a promoção também pode ser feita. Mas, na minha opinião, quando se aposta, digamos, num outro produto que não seja só limar, está-se a diversificar e com isso está-se a tornar Portugal mais forte do ponto de vista da sua competitividade em termos de turismo. Isto, na minha opinião, porque eu acho um dos erros de Portugal tem sido, ao longo dos anos, não ter descurado um pouco a constituição de novos produtos à semelhança do que tem feito Espanha, por exemplo. E, portanto, daí que o Golfo hoje é assumidamente um produto que o Governo também o assume como tal, como um dos principais produtos no PENT e que tem dado, sem dúvida, resultados pelos senhores investidores que também têm feito esta aposta, não só no Algarve e com, digamos, com os efeitos conhecidos e com, até com um produto de qualidade que tem ajudado o Algarve a competir a este nível, como nas outras regiões do país, mas aí a minha pergunta também é um bocadinho dentro daquilo que o meu colega do CDS fez, do Telmo Correia, porque realmente tem que haver se, pronto, os investidores quando investem, aquilo será, digamos, o produto chamariz, mas é o investimento global que acaba por ser ponderado necessariamente, porque senão não se aguentaria um investimento sozinho. Isso é a pergunta que faço, porque não se faz só um campo de golfe sem estar integrado normalmente também com a parte da hotelaria, até às vezes do tal turismo residencial que pode ajudar a rentabilizar os projetos. Mas eu não percebi muito, e aí se pudessem, digamos, dar um enfoque maior, porque aludiram, mas de uma forma um bocadinho mais apressada, que tem a ver com os mercados. Pronto, percebi que é sobretudo o nórdico, mas como nós temos neste momento uma crise do mercado inglês e do mercado nórdico, se, digamos, se isto... Em que termos, e estas rotas que falava há pouco, mas eu foi assim um bocadinho, de uma forma breve, e eu gostaria de perceber melhor quais é que consideram que é uma boa aposta que o Governo está a fazer na questão das low cost e quais é que poderiam ser incentivadas e em que mercado. E se, digamos, deixarmos isto para um mercado que já é um mercado que tem dado frutos, mas se não devemos ir à procura de outros mercados. Isto prende-se com aquilo que o Sr. Engenheiro referiu e que tem a ver com, eu também tenho a opinião que a aposta deve ser feita focada, digamos, em termos de promoção para ter melhores efeitos, não pode ser muito dispersa. Isso é básico nos termos do que é um investimento e para um investimento bem sucedido. Mas também temos de ter preocupações e aí também não sei se estava, quando fez esta afirmação, se estava a dizer que Portugal só tem dimensão para duas marcas, Lisboa e Algarve. Está a dizer isto em termos de regiões de turismo e nas marcas das regiões de turismo para Portugal e das marcas a promover em Portugal, ou se estava só a falar do que diz respeito propriamente ao Golfo? Porque se está a falar... É só do Golfo, porque realmente, se estivermos a falar do que são as regiões de turismo, eu também considero que esta reforma das regiões de turismo já pecou por tardia, pronto, finalmente foi feita, e há passos necessários de alguma maior trabalho em conjunto, pelo menos de necessária coordenação entre os polos e as regiões de turismo, que mesmo assim foram, advieram deste mapa. Sendo que, por exemplo, não resulta da lei que o Estoril seja uma entidade autónoma, mas tem a ver com a capacidade ou não de se quererem integrar nas regiões que estão definidas ou não. Pronto, é a questão, depois, só para não estar... Pronto. E depois também me registrei a questão da preocupação com a água e com as taxas, que eu não tinha conhecimento desta questão, mas que me parece um bocadinho semelhante àquelas outras taxas que em alguns países têm a ver com a taxa de ocupação e com o número de quartos, e se tiver as televisões para os direitos de autor e mais isto e mais aquilo, que acabam a ser taxas em cima de taxas, porque a pessoa já paga por ter televisão, mas agora se tivermos uma televisão em cada quarto também temos que pagar para cada direito de autor quer dizer, que esteja a televisão ligada ou não, eles lá calculam a sua taxa e que também não me parece totalmente correta. E eu não conhecia também o que é que está a passar em Lulé, mas também temos que aprofundar o que é devido, que também não tenho, confesso, conhecimento sobre o assunto, mas iremos aprofundar com certeza. Obrigada.
Sra. Deputada Fátima Pimenta deseja colocar alguma questão. Eu, como não está ninguém do PSD, mas também só gostava de esclarecer uma questão mais em pormenor. Tem a ver com a água. E, portanto, a vossa preocupação foi na questão do custo da água. E a minha pergunta é se acham que há água suficiente, portanto, para os campos, no Algarve, nomeadamente. Se a questão dos aquíferos continuarem a ser, de certa maneira, portanto, exauridos, através do consumo humano, através da rega de campos de golfe e de jardins, se eventualmente poderá colocar um problema, nomeadamente em anos de grande seca. E, aliás, não estamos longe dela, não estamos livres dela. A capacidade de barragens no Algarve não é suficiente para aguentar 2-3 anos de seca extrema. E a minha pergunta é esta: já há uma experiência no Algarve em termos de salinização, que é do Grupo Estana, e gostava de saber se da vossa parte, como outros grupos envolvidos também no Golfo, se consideram que é um processo a considerar para o futuro, que a tecnologia avançou bastante e reduziu também bastante os custos, é um meio, é uma fonte de aprovisionamento de água estável e inesgotável, está próxima da maior parte dos campos de golfe, e a minha pergunta é se consideram que é uma alternativa no futuro a desenvolver. E a segunda questão, ainda relacionada à taxa de água, tal como a sua deputada, fui também um bocado apanhado de surpresa, eu sou do Conselho de Olé, mas sinceramente não tenho acompanhado em pormenor, portanto, a atividade municipal, não sabia que eventualmente a Assembleia Municipal teria aprovado essa nova taxa, mas isso deriva, se calhar, de uma legislação nacional, que tem a ver, portanto, com a contagem do débito de água em furos. São duas questões. Mas gostaria, se pudesse, de facto, esclarecermos um pouco mais como é que surge essa taxa, porque, de facto, não estava à espera e é a primeira vez que ouço falar nisso. Muito obrigado.
Bom, então, só para o doutor Correio, está com um bocado de pressa. A pergunta sobre, basicamente, era sobre o número de campos de golfe, se é o suficiente e o que é que nós achamos para o futuro, não é? Vamos ver, nós temos duas... A questão nem se põe tanto em termos de hotelaria. Se formos ver os campos de golfe, com exceção dos campos que foram construídos nos anos 50 e 60, todos os campos a partir dos anos 70, 80 foram construídos ao redor de projetos imobiliários, mais do que campos do que hotéis. Porque se for ver hotéis, temos somente o Vimeiro, Quinta da Marinha, sim, no Algarve. Diga? Marvão. Existe ou não tem hotel? Pronto. Portanto, no universo de 75 campos de golfe, só 3 ou 4 é que estão alugados a hotéis. Portanto, a razão da construção do campo de golfe foi poucas vezes relacionada com a hotelaria. Agora é que começa a ser. Todos os novos projetos que estão previstos como resorts a serem construídos nos próximos 5, 10 anos, esses sim estão alocados não só a projetos de natureza imobiliária e turística, mas também a hotelaria. Quando nós falamos que os projetos são rentáveis ou não são rentáveis, é tentando separá-los da atividade imobiliária e turística. Portanto, isso era outra discussão, quer dizer, quanto é que se deve alocar ou não. Se nós analisarmos o projeto dos campos de golfe, independentemente das operações de imobiliária turística ou de hotelaria, em média, e Conceição falou bem, daí tem razão, Conceição de Praia del Rei, provavelmente, porque nem Campo Real consegue equilibrar, eu diria que só provavelmente Praia del Rei e Quinta da Marinha são os únicos que fora do universo do Algarve são projetos que não perdem dinheiro. Todos os outros eu diria que estão ou no break-even ou a perder dinheiro. Pronto. Sobre o futuro, nós hoje temos uma realidade no país que não é muito prestigiante, mais uma vez, se retirarmos o Algarve, que é se dividimos o número de jogadores pelo número de campos de golfe, chegamos a um valor médio de 200 jogadores por campo de golfe, o que é completamente insuficiente, porque um campo de golfe, pelo menos, deve ter 500 sócios para se poder autopagar. Portanto, o que é que nós diríamos? Há hoje campos a mais face à necessidade dos jogadores de campo, quer dos jogadores portugueses, quer dos estrangeiros, já hoje estão a ocupar cerca de 70% dos campos no Algarve. Portanto, com a oferta hoje, com a procura hoje que existe de portugueses e de estrangeiros, não justificam mais. Porém, no novo plano para os próximos 5, 10 anos, vão surgir, ou iriam surgir antes da crise, cerca de 20 a 25 novos projetos. E todos eles com campos de golfe. Para quê? Não com a preocupação de rentabilizar um campo de golfe em si, mas como uma arma de marketing extremamente poderosa. Eu diria que, face à situação atual, face à dificuldade de financiamento de novos hotéis e face às limitações que a banca irá pôr à construção de resorts e novos destinos, eu só acredito, sinceramente, que nos próximos anos possam ser pensados em destinos já consolidados. E quando digo consolidados, são na Zona Oeste, Bom Sucesso e ali à volta, ou no Algarve. Tenho enormes dúvidas que nos próximos 5 anos venham a ser construídos novos campos de golfe, além dos que foram inaugurados nos últimos anos, e mesmo assim, no último ano, foram inaugurados 2, 3 no Algarve, 5 no Algarve, foi inaugurado agora com bom sucesso e, portanto, 6 em 70 e poucos já existiam, já houve um aumento de oferta de 10%, quando hoje a diminuição da procura vai ser de, pelo menos, na minha opinião, de 15%.
A taxa de Vila Moura é Prazo e Infras, portanto são as três empresas públicas ou municipais que foram criadas e é, essa taxa é para, segundo diz a Câmara, para ajudar com o custo das infraestruturas, como os campos de golfe não consomem água. Eles dizem que os hotéis e as vivendas consomem água, portanto na taxa da água há uma taxa que vem suportar a melhoria e a manutenção das infraestruturas. Como os golfes não consomem água da rede pública, não poderiam taxá-los por essa água. Portanto, a razão de existir desta taxa de 55 cêntimos foi precisamente por os campos de golfe não consumirem água camarária. Exatamente. Desculpe? Não, o que eles estão a dizer é que as estradas cá, portanto, as estradas dentro de Quinta de Lago, dentro de Val do Lobo, dentro de Vila Moura, são pagas pelas infras. Pois isso não sei. É por isso é que nós perguntamos. É precisamente quinta-feira, as empresas do Conselho de Loulé estão afetadas. Na quinta-feira vão ter uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara para precisamente debatermos esse problema. Portanto, vamos falar primeiro para saber que...
Não, é só para dar um esclarecimento. Em Loulé, pelo menos, existe uma situação muito específica, que há três empresas mistas, eu chamei mistas, compostas pela Câmara e por empreendedores privados, portanto, que são acionistas, embora a Câmara seja maioritária, penso com
50%. É, 51%.
51% em todas elas, e que têm uma administração autónoma e que fazem a gestão das infraestruturas globais. E, portanto, é evidente que há um custo que é pago por todos os proprietários que fazem parte desses empreendimentos turísticos. Isto para quê? Para garantir um nível de manutenção que está muito acima dos níveis normais com que o pessoal da Câmara trata os jardins, ou trata as estradas, ou trata tudo o resto. Portanto, esta foi a filosofia de base. E, portanto, essa taxa, pronto, é calculada e é aprovada, tem que ser aprovada pela própria Assembleia Geral de cada empresa, onde os proprietários estão presentes. Portanto, agora não posso discutir mais como é que se
fez. Portanto, estávamos a perguntar quais são as nossas preocupações. Portanto, essa é uma que vamos debater e que vai... vamos ter uma reunião primeiro com o Sr. Presidente da Câmara, que é para falar com ele, porque isto tentamos fazer as coisas a bem. A promoção são duas coisas. Portanto, a promoção no Algarve tem sido feita ao longo dos anos, que era Algarve Golf que fez a promoção, como fez, portanto, com grande sucesso, e que eram os antigos PPCs, depois passaram PAEs e agora passou a ATA. Isso, os campos, portanto, as empresas do Algarve juntaram-se com a região de turismo na altura e fizeram um pool para promover. Portanto, e o Algarve foi a zona que teve grande sucesso, não só em Portugal, como na Europa toda, em promover. Portanto, e no Algarve continuamos a promover através da ATA, que é um bocadinho diferente do resto do país. Portanto, em termos do Algarve, é só uma questão de reforçar a promoção, sempre melhorar, que não a podemos parar, porque há um mundo grande lá fora e há, obviamente, com o tempo de recessão, como estava a dizer, o mercado britânico sempre foi o mercado transicional e com quantidades para o Algarve. A seguir foi a Alemanha e a Escandinávia, que nós estamos a tentar reforçar, e agora temos que ir buscar mercados novos, só que as quantidades não são nada parecidas, porque onde é que estão a maioria dos golfistas? É o Reino Unido, é a Escandinávia, a Irlanda também tinha, mas a Irlanda continua a mandar, mas a Irlanda neste momento está com um problema financeiro, se calhar dos maiores da Europa fora a Islândia. Portanto, mas continuam a ir, e há uma coisa que os irlandeses compraram, por muito turismo residencial. A minha empresa é especialmente porque é pertença de um irlandês e de um inglês, e portanto nós vendemos muito na Irlanda e agora está-se a complicar.
alguma questão?
A questão que a senhora deputada referiu em relação às marcas, claro que quando eu falo de Lisboa e Algarve, são as duas marcas para a promoção do Golfo. Noutros produtos haverá a necessidade de solidificar outras marcas e outros destinos. Quanto aos mercados emissores e à diversificação de que temos falado, achamos que é difícil apontar para diversificações para fora da Europa. É como já foi referido, são tradicionalmente os do norte da Europa que têm cá vindo e é muito difícil captar os mercados mais longínquos, que seria sobretudo o americano e o japonês, que muito dificilmente fazem viagens de golfe dessa distância. Os americanos têm a Flórida para jogar golfe e Portugal não tem que se envergonhar de ser a Flórida da Europa e é nesse sentido que para essa vocação ainda haveria lugar a muito mais campos cá, assim os europeus olhem para nós como a Flórida, como a sua Flórida. Há um outro mercado emissor que tem sido estranhamente pouco captado e que deveria ser óbvio, que é o mercado espanhol. A região de Madrid tem, e isto interessaria sobretudo a Lisboa, porque o sul de Espanha faz uma concorrência forte ao Algarve em relação à Espanha, mas a região de Madrid não tem campos suficientes, há quase 80 mil jogadores federados em Madrid, comparado com os 15 mil portugueses, representa um volume enorme que não conseguem jogar em Madrid, porque não há campos que cheguem e têm que sair de Madrid para jogar. Portanto, este é um esforço que se calhar valeria a pena fazer com meios que eu desconheço. Não sei sugerir nada, porque até agora nenhum meio foi bem sucedido para captar o mercado espanhol. Em Portugal há 15 mil. Em Espanha há 320 mil, dos quais 80 mil da região de Madrid.
Está respondido? Então é. Penso que chegamos ao fim desta audição. Agradeço bastante a vossa presença. Sabem que continuamos sempre à vossa disposição para qualquer necessidade de diálogo, de intervenção no nosso âmbito de competência. E muito obrigado por terem vindo. Portanto, espero que as coisas... Claro.
O Sr. Deputado tinha feito uma pergunta que ficou por responder, que era em relação ao Estoril. Eu não sei a resposta final, mas a exceção do Estoril é porque existe, suponho eu, não conheço o pormenor, ao abrigo do contrato de concessão de jogo, uma verba de promoção da região do Estoril que tem que ser consumida na própria região. Daí o Estoril ter uma autonomia financeira que mais nenhuma localidade tem.